português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 8 de julho. Hoje aqui em Washington, chuva, 23 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Zuber Altaeb. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Irão intensifica enriquecimento de urânio e ameaça reativar centrifugadoras nucleares. Tribunal Penal Internacional condena congolês por crimes de guerra. A primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Em Benguela, angariam-se fundos para libertar ativistas condenados a pagar multa ou permanecer na prisão. Temos os pormenores. Comandante da polícia nega a acusação em tribunal de funcionários fantasmas numa escola policial.
Eram elementos que tinham sido transferidos para o comando provincial. Tão logo acabaram os cursos, só que o procedimento administrativo não foi feito.
A economia angolana vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
O Irã ameaçou hoje reativar as suas centrifugadoras no comecimento do urânio para 20%, violando assim o acordo nuclear de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram. A ameaça foi feita um dia depois do governo iraniano ter anunciado que começou a enriquecer urânio acima dos 3,107% permitidos pelo acordo. O vice-presidente americano Mike Pence disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a defender o seu pessoal e cidadãos do Médio Oriente, acrescentando que Washington nunca permitirá que Irã possua uma arma nuclear. Pence disse ainda que os Estados Unidos não querem a guerra com o Irã, estão prontos para o diálogo, mas não irão ceder na sua posição.
O grupo militante islâmico Al-Shabaab executou 18 pessoas desde quarta-feira, um nível sem precedente de execuções por parte deste grupo radical somali. Entre as pessoas executadas, conta-se uma mulher de 20 anos, acusada de ser uma espiã do Quênia, e um homem de 18 anos de idade que foi apedrejado até à morte por alegadamente ter relações sexuais com uma menor. Três soldados governamentais também estão entre o grupo de pessoas fuziladas. Por outro lado, pelo menos 7 pessoas, incluindo 4 polícias e 2 civis, morreram hoje em 2 ataques do grupo Al-Shabaab na capital somali, Mogadishu.
O Tribunal Penal Internacional condenou hoje o ex-chefe da guerra congolês Bosco Ntaganda por crimes de guerra contra a humanidade por abusos cometidos em 2002 e 2003 em Ituri, na região nordeste da República Democrática do Congo. Conhecido como Terminator, Ntaganda matou um padre e foi considerado culpado por ordenar estupros de mulheres e meninas. De acordo com várias organizações não-governamentais, mais de 60 mil pessoas morreram desde o início da onda da violência em 1999 em Ituri.
O recém-eleito presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs hoje um encontro com o seu homólogo russo, apelando ao mesmo tempo às potências ocidentais para mediarem no conflito entre os dois países. Zelensky disse que está disposto a discutir a anexação da Crimeia pela Rússia e as forças separatistas que ocupam parte de leste do país com o apoio da Rússia. Moscovo não respondeu até agora à proposta. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Sete ativistas detidos no Lobito na sequência de protestos contra a falta de água foram condenados a 5 meses de prisão com a pena convertida em multa. Isto porque alegadamente não informaram as autoridades da sua intenção de realizar a manifestação. Foram condenados também por crimes de desobediência e injúria à autoridade pública. Os ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário continuam detidos por não terem pago a multa, recusam alimentos. Há agora uma iniciativa para angariar os fundos para o pagamento da multa. João Marcos.
No dia da leitura da sentença, 72 horas após os protestos de fronte à administração municipal, o Ministério Público disse que os réus violaram o artigo 47 da Constituição, que consagra o direito à manifestação, por não terem feito uma comunicação prévia às autoridades. O advogado de defesa, Chipilica Eduardo, sublinha que os crimes não foram provados e lamenta que as multas estejam a condicionar a soltura dos ativistas.
A injustiça da sentença reside nisso, e que não se pode privar a liberdade de alguém por condicionar ao pagamento da multa. Existem pena de prisão, pena de multa. Eles foram, no auto de notícia, 3 crimes: assuada, desobediência e injúria contra a autoridade pública. Nenhum desses crimes foram provados. Aliás, a sentença foi generalista, não precisou especificamente o que cada um deles fez, quando, onde, como, que tipo de injúrias foram proferidas.
De acordo com o causídico, só um recurso justificaria a manutenção da prisão, pelo menos até o parecer do Tribunal Supremo, mas o certo é que os jovens continuam encarcerados e a rejeitar a alimentação dos serviços prisionais. O ativista Eduardo Ungumbe, que vem mantendo contatos com os seus colegas, disse à Voz da América que as prisões não vão acabar com as reivindicações.
Desde que foram julgados, não estava a aceitar alimentar-se dos mantimentos oferecidos pelos serviços prisionais. Tanto é que um deles, o Prio, durante o julgamento, teve uma quebra, caiu. Então teve de ser evacuado dali de emergência pelas forças da penitenciária. Vamos continuar a reivindicar pelos direitos, até porque depois da manifestação, as águas, um dia depois, veio a terreiro com um comunicado extensíssimo assumir a culpa.
Os jovens que protestaram contra a falta de água na zona alta da cidade do Lobito terão de desembolsar o equivalente a $1,364, valor considerado alto. Daí que algumas organizações cívicas tencionem lançar uma campanha de recolha de fundos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para Luanda, onde tem estado a decorrer o julgamento do antigo comissário da polícia, Francisco Massota, e ainda as agentes Márcia Crispini e Lissandra Tomás, os subinspectores Elsa Manuel e Belchior Cusendala, assim como o intendente Veloso Moisés. Todos, portanto, acusados de corrupção. Numa audiência anterior, Massota disse que o então comandante máximo da polícia angolana ignorou e escondeu a existência de milhares de funcionários fantasma na escola da polícia, onde Massota era diretor, e algo que ele próprio tinha denunciado. Isso foi agora desmentido pelo atual comandante-geral, Paulo Gaspar de Almeida, que disse tratar-se tudo de um mal-entendido devido à burocracia. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à imprensa, Gaspar de Almeida disse que os funcionários em causa continuam na corporação, contrariamente às insinuações do comissário Massota.
O que se detectou é que, de facto, havia esses elementos, esse número de efetivos nas folhas ainda da escola, mas eram elementos que tinham sido transferidos para o comando provincial, tão logo acabaram os cursos, só que o procedimento administrativo não foi feito. Portanto, os salários mantiveram-se na escola, mas eles já estavam a funcionar no comando provincial.
Francisco Massota disse, entretanto, numa das últimas audiências, que depois das revelações que proferiu, será uma sorte se continuar vivo até final do ano, se não lhe fosse garantida a proteção especial. Este pedido, que foi subscrito pelo seu advogado, Cândido de Brito, foi entretanto negado pelo juiz da causa. O comissário Massota, que na altura era diretor da Escola da Polícia de Proteção e Intervenção, é acusado pelo Supremo Tribunal Militar de vários crimes de corrupção e de burla por defraudação, entre outros. Elisandra Tomás e os subinspetores Elsa Manuel e Belchior Cusendala, assim como o intendente Veloso Moisés, são acusados pelo Ministério Público Militar de conduta indecorosa e burla por defraudação. Segundo a acusação, estes elementos foram orientados para encontrarem 100 cidadãos para ingresso na Polícia Nacional, a razão de 300 mil kwanzas para cada processo. O advogado Miguel Francisco, defensor da agente Elisandra Tomás, disse hoje à Voz da América que a sua constituinte não cometeu os crimes que lhe são imputados. O causídico sustentou que, na sua qualidade de subordinada, Elisandra Tomás apenas cumpriu as ordens dadas pelo seu superior hierárquico, a quem entregou o aludido dinheiro da coleta feita aos supostos candidatos a ingresso na corporação.
Não há crime nenhum de bula, para mim, não existe, ela não participou em nada. Primeiro, não se completou do dinheiro, não ficou com dinheiro nenhum. Está ocorrendo em sede da produção da prova e ela tem estado a esclarecer ao tribunal os fatos tal como eles ocorreram. Ela recebeu instruções e só fez aquilo que mandaram. Ver que o tribunal vai apurar, né? Cometendo um crime de bula, o crime de bula tem que ter um nexo de causalidade. Quando ela tinha que te explicar a questão, ou tinha que ter uma plena confrontação com o autor principal, o autor material e moral. Eu não teve. Penso eu. Pode haver outro crime de burla, não existe. Não é só por ser advogado dela, não. Em função dos fatos tal como eles ocorreram. Fica bem claro isso. Não há crime nenhum de burla, para mim.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Quando Angola está quase a atingir o segundo ano do mandato de João Lourenço, os sinais para a economia angolana são ainda de uma recuperação muito fraca. A consultora internacional Focus Economic revê em baixo o crescimento de Angola este ano para 0,2% e uma expansão económica do produto interno bruto para 2020 de 1,5%. O que é que dizem os nossos especialistas sobre isto? O Manuel José foi ouvi-los.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, diz que a Focus tem toda a razão e justifica.
Então, quer dizer que estamos perante uma situação de economia, de teorização da economia. Portanto, são as leis econômicas que vão ser aplicadas de forma teórica, mas em termos práticos não é isso que acontece.
A Kissadila apresenta a receita para que a economia angolana dê o salto que se quer.
Enquanto a estratégia do governo vai no sentido de relançamento à produção, redução nacional, redução das importações, incentivo ao investimento privado por aí fora. Estes sim vão fazer com que, de fato, haja aumento da produção e da produtividade. Isso vai permitir abrir a empregabilidade dos angolanos. Vai fazer com que a produção nacional vá substituindo as importações. Vamos conseguir poupar divisas que, em determinada área que não era necessário, por exemplo, importar comida, nós aqui automaticamente estaremos em condições para o efeito.
O presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, começa por colocar algumas reticências a este tipo de avaliações e quem avalia. Ainda assim, Severino entende que há que aplicar com maior celeridade algumas medidas.
Viramos para dentro do país e dos dólares acabou. Agora é usar os dólares com racionalidade. O senhor é que vai procurar o que quer. Quer maceba, quer óleo, se quer detergente, quer sabão, que era de que a cebola vá procurar, vai incentivar. Portanto, nós informamos algumas deturpações da economia do mercado que têm que ser ultrapassadas. Maior agressividade, viramos para o interior do país, e mesmo a indústria que importa algumas das matérias-primas precisa de milho, vá fazer acordos com quem produz milho para aumentar a produção. Vá ao banco, faz uma garantia para aumentar o seu capital, para aumentar a produção. É isso que temos que fazer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na primeira meia hora está convosco João Santa Rita. E estamos a transmitir atualmente em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com mais duas outras estações de rádio FM, a Sitchanoko, também em Gabu, e a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo Verde vamos estar também mais tarde com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, é lá que estão as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos no Facebook, voaportugues. E estamos também no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar uma sugestão, uma crítica. Pode também mandar uma informação, um vídeo, uma foto. O número é 1 908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir, 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora aqui abordar uma questão que se arrasta há muitos anos. Falamos dos trabalhadores angolanos que foram para a extinta República Democrática Alemã, RDA, e que negociaram durante anos o pagamento de salários que lhes era devido e também outros benefícios de caixa social. Pois embora as autoridades e para muitos trabalhadores o caso já tenha sido encerrado, alguns dizem que não e acusam o advogado de os trair. Este nega a acusação. Goku Mukuta.
Segundo o responsável de comunicação e imagem da Associação dos Ex-Trabalhadores da extinta RDA, o advogado Sérgio Raimundo teria se virado contra os trabalhadores associando-se ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, para se apoderarem dos valores que teriam direito.
Ele estragou o processo, começou a defender-nos, quando deu conta que tem muito dinheiro e alguns elementos do executivo mexeram no dinheiro, então ele depois voltou-se contra nós. O que ele fez? Associou-se a uma peça, começou a defender uma peça, criou uma ala, aproveitou a facilidade dos nossos colegas, criou uma ala, os que deram conta que já não há mais dinheiro que camuflaram, é que estão recebendo a caixa social a 294 mil, é a maioria que está recebendo 45 mil, e depois veio dizer ao público que já não temos nada a receber. No fundo, nós temos direito a receber a mais algum valor, porque o caso está ao tribunal e a juíza fez a primeira cariação e encontrou o resultado. Mas o último despacho não sai por quê? Por influência desse advogado corrupto.
A acusação é rejeitada pelo advogado Sérgio Raimundo, que, sem gravar entrevista, disse à Voz da América ser apenas meia dúzia de pessoas que não trabalham e querem se aproveitar da imprensa, questionando o facto de terem recebido o dinheiro que o Estado lhes deu a título de compensação, assim como tendo todos eles sido inseridos no regime especial de segurança social sem qualquer contribuição. Ainda assim, Domingos Francisco apela à intervenção do Presidente da República, porque, segundo ele, dos 1.676 ex-trabalhadores, apenas 20 antigos trabalhadores recebem cerca de 200 mil kwanzas mês, o resto 45 mil kwanzas cada.
Nós queremos pedir o apoio do Presidente da República, na primeira pessoa, que é o primeiro procurador dessa República, para dar ordem ao Procurador-Geral da República, para baixar uma orientação ao Tribunal, para dar parte do nosso processo. É uma injustiça total. Nós, quando viemos da Alemanha, nós tínhamos 200 mil dólares para receber.
O advogado Sérgio Raimundo diz ser um assunto encerrado e que a Ordem dos Advogados de Angola teve acesso ao acórdão e confirmaram que o que se conseguiu neste acordo ultrapassa aquilo que a lei concede aos trabalhadores. Recorda-se que na década de 80, à luz de um acordo de cooperação entre o governo de Angola e da extinta República Democrática da Alemanha, os trabalhadores angolanos partiram para a ex-RDA. No período em que trabalharam na então Alemanha de Leste, transferiram parte do seu vencimento mensal para a Luanda, para que quando regressassem um montante seria devolvido. No entanto, dizem os ex-trabalhadores, isso não aconteceu. E desde então reivindicam os salários e compensações em atraso. O processo de negociação com o executivo começou em 2004. Em 2011, após o entendimento com o governo angolano, chegou-se a se prever o pagamento de 300 milhões de dólares de salários e outras compensações em atraso relativos a 19 anos de trabalho. Koki Mukuta, Luanda.
E Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2019 a decorrer no Egito. Hoje, Mali quer reescrever a sua história de jogos com a Costa do Marfim. As duas equipas estão frente a frente para ver quem vai para os quartos de final. Já se defrontaram 4 vezes em competições anteriores. Costa do Marfim venceu 3, o outro jogo foi um empate. Na fase de grupos, a Costa do Marfim ficou em segundo lugar no seu grupo, atrás de Marrocos. Mali ficou em primeira à frente da Tunísia, que hoje tem pela frente o Ghana, que ficou em primeiro lugar no seu grupo, mas só com 1 vitória e 2 empates. Os quartos de final iniciam-se na quarta-feira. Já temos 2 jogos, Senegal-Benin e Nigéria-África do Sul. Bafana, Bafana, que vem de eliminar o Egito sensacionalmente. A grande sensação continua a ser Madagascar, depois de se vencer surpreendentemente o seu grupo à frente da Nigéria. Eliminou a República Democrática do Congo no fim de semana, foi nos penaltis, mas Madagascar está nos quartos de final. Joga na quinta-feira, com adversário ainda por decidir hoje. Continuamos com o futebol, agora para falar dos Estados Unidos. Ontem tiveram 2 histórias diferentes em 2 cidades diferentes. Em Lyon, em França, a seleção feminina sagrou-se campeã do mundo ao bater na final a Holanda por 2-0. 2 golos na segunda parte. Era o que já se previa. A equipa dos Estados Unidos, sem dúvida a melhor de todo o campeonato, ganhou todos os jogos, só sofreu 3 golos ao longo dos 7 jogos que efetuou. Em Chicago, a seleção masculina perdeu com o México por 1-0 na final da Copa de Ouro, a taça da CONCACAF, taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. 1-0. Estados Unidos, há que dizer, perderam muitas oportunidades na primeira metade do jogo. É, mas o que conta é a batata na capoeira. E ontem quem meteu 3 batatas na capoeira foi o Brasil, que se sagrou campeão da América do Sul ao bater na final da Copa América o Peru, 3-1. Brasil esteve a jogar um bom período, só com 10 jogadores, por expulsão do Gabriel Jesus. Tite é o treinador do Brasil.
O Peru só perdeu, acredito, para nós. E às vezes a gente pega e rotula a equipe por ranking da FIFA e não avalia o momento atual dela. Né? Da solidez do trabalho do Gareca.
Tite a fazer referência a Gareca, treinador do Peru, que é argentino. O fim de semana foi marcado também pela expulsão de Messi no jogo para o 3º lugar com o Chile, que a Argentina ganhou. Uma expulsão um tanto ou quanto estranha. Messi, entretanto, criticou a Copa, afirmando ser uma competição corrupta, que este ano tinha sido feita para o Brasil ganhar. Messi nem foi à entrega das medalhas de 3º lugar. O treinador do Brasil, Tite, não gostou.
Aquele que eu reputei como um jogador extraordinário, extraterrestre, Eu coloquei dessa forma. Ele tem que ter um pouquinho mais de respeito e tem que entender e aceitar quando ele é vencido. Cada um tem as suas adversidades. Ele tem um pouquinho mais de cuidado e de respeito. E eu quero entender isso como um momento de... Foi expulso de forma injusta, não merecia. Só o cuidado para colocar do outro lado e transferir situações que elas não são.
Era Tite, treinador do Brasil. Vamos agora para Moçambique, onde se dá um grande passo para que todos, através do país, possam compreender a Constituição do país. O Alfredo Júnior explica.
A Constituição da República já está traduzida em Emakwa e Xangana, 2 línguas mais faladas em Moçambique, o que permitirá a mais de 10 milhões de moçambicanos interpretem cabalmente a lei mãe, segundo defendeu Maurício Bernardo, um dos tradutores.
Makua é a língua materna mais falada em Moçambique, com cerca de 5,8 milhões de falantes. Todavia, o português, de acordo com os mesmos dados do Instituto Nacional de Estatística, é falado como língua materna por cerca de 3,6 milhões de moçambicanos.
A iniciativa foi coordenada pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação Sekelekani e para o seu diretor executivo, Tomás Vieira Mário, esta tradução vai permitir que mais moçambicanos possam participar no debate político nacional.
As pessoas têm ideias, têm pensamentos, têm projetos, têm reflexões e muitas vezes lhes falta um instrumento em que incluir o que pensam. E se podem todos ter a consciência da língua pública nas suas línguas, tem um instrumento que os apoia a refletir as direitos de liberdade.
Vieira Mário acredita que com o domínio da Constituição da República em línguas locais, os moçambicanos poderão acompanhar e participar no processo de descentralização em curso no país.
Se discutir no Parlamento, nas Assembleias Municipais, Assembleias Provinciais, nas línguas locais, o povo vai poder participar mais ainda, porque vai compreender, vai poder ter a sua opinião.
O constitucionalista Edson Makwakwa considera que esta obra vai contribuir para que a maioria dos moçambicanos tenha conhecimento dos seus direitos fundamentais, algo similar defendido pelo ministro da Justiça, Joaquim Veríssimo, para quem a tradução garante a inclusão e afirmação da cidadania no desenvolvimento do país.
Este conhecimento concorre para a democratização da Constituição, concorre para a divulgação da Constituição, concorre para que os cidadãos tenham mais acesso, mais conhecimento da Constituição e daí para que a Constituição seja uma lei cada vez com vida e útil no dia a dia do cidadão.
Para garantir realmente a inclusão e não só a afirmação, portanto, da cidadania no processo de desenvolvimento moçambicano.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Quando estamos a chegar ao final desta primeira meia hora de Hora e Meia de Missão, a segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Como nós fazemos sempre, por esta altura, vamos suspender a transmissão pelo Facebook. Temos que o fazer antes de iniciar a segunda meia hora. Portanto, os ouvintes que nos estão a seguir pelo Facebook, vamos ficar sem vocês durante cerca de 3 minutos, mas daqui a 3 minutos voltamos novamente ao Facebook. Continuamos, claro está, através das rádios em FM e em onda curta. E, portanto, os ouvintes continuem connosco até ao início da segunda meia hora. Vamos falar de coisas da terra com o Paulo Flores.
Lembrava uns cacuços que eu comprei.
morava um pescador da Bahia. Coisas da terra, terra da gente. Coisas da gente, da nossa terra.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 8 de julho de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 4h30 da tarde em Cabo Verde e 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o Irão ameaçou hoje reativar as suas centrifugadoras nucleares e aumentar o enriquecimento do urânio para 20%. O grupo militante Estado Islâmico, ou melhor, o grupo militante islâmico Al-Shabaab, executou 13 pessoas desde quarta-feira, um nível sem precedente de execuções por parte daquele grupo somali. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curvas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet, voaportugues.com. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Zuber Altaieb. As notícias com João Santarita.
O Irão ameaçou hoje reativar as suas centrifugadoras nucleares e aumentar o enriquecimento de urânio para 20%, violando assim mais uma vez o acordo nuclear de 2015 e do qual os Estados Unidos se retiraram. A ameaça foi feita um dia depois do governo ter anunciado ter começado a enriquecer urânio acima dos 3,67% prometidos pelo acordo. O vice-presidente americano Mike Pence disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a defender o seu pessoal e cidadãos no Médio Oriente, acrescentando que Washington nunca permitirá que o Irão possua uma arma nuclear. Mike Pence disse que os Estados Unidos não querem a guerra com o Irão, estão prontos ao diálogo, mas não irão ceder na sua posição.
O grupo militante islâmico Al-Shabaab executou 18 pessoas desde a quarta-feira, um nível sem precedente de execuções por parte deste grupo somali. Entre as pessoas executadas, contam-se uma mulher de 20 anos, acusada de ser uma espiã do Quênia, e um homem de 18 anos de idade, que foi apedrejado até a morte por alegadamente ter relações sexuais com uma menor. 3 soldados governamentais estão também entre o grupo de pessoas fuziladas.
O Tribunal Penal Internacional condenou hoje o ex-chefe de guerra congolês Bosco Ntaganda por crimes de guerra e crimes contra a humanidade por abusos cometidos entre 2002 e 2003 em Ituri, na região nordeste da República Democrática do Congo. Conhecido como Terminator, Ntaganda matou um padre, foi considerado culpado de ordenar estupros de mulheres e meninas, uma delas de 9 anos, disse o juiz Robert Fremer, que o considerou também culpado de 13 crimes de guerra e 5 crimes contra a humanidade. De acordo com várias organizações não-governamentais, mais de 60 mil pessoas já morreram desde o início da onda de violência em 1999 em Ituri. A sentença será anunciada na próxima semana.
E por último, neste bloco de notícias, o presidente norte-americano criticou hoje o embaixador britânico nos Estados Unidos, que descreveu-o como inapto e fragilizado em mensagens diplomáticas tornadas públicas no domingo por um jornal inglês, o Mail. O embaixador não serviu bem o Reino Unido, digo-vos, afirmou Donald Trump a jornalistas. Nas mensagens tornadas públicas, o embaixador Kim Dahok considera o presidente Donald Trump como inapto, descrevendo-o como muito fragilizado por lutas internas e sem condições de melhorar o desempenho. As mensagens publicadas sem autorização contêm duras críticas do embaixador Kim Dahok sobre o estado atual da administração de Trump, referindo que a Casa Branca é excepcionalmente disfuncional e dividida. O Washington, emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos minutos iremos a Moçambique para falar da tradução para Emakua ou Makua da Constituição da República, mas também que foi traduzida para o Xangana, uma língua falada no sul, e a outra falada no norte do país. São as duas mais faladas daquele país. Estaremos em Manica, centro do país, para falar de uma situação preocupante, que é o abuso de crianças em nome de rituais e também superstição. Liberdade de imprensa em debate em Cabo Verde com o setor privado particularmente preocupado. Iremos a São Tomé e Príncipe para falar de um fórum de negócios entre a China e países africanos de língua portuguesa. Vamos agora a Moçambique, quando são 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, 9h35 em Moçambique. O país tem pela primeira vez a Constituição nas línguas mais faladas. Analistas acreditam que tal vai elevar o conhecimento das leis e mais participação na abordagem democrática. Reporta Alfredo Júnior.
A Constituição da República já está traduzida em Emakua e Xangana, duas línguas mais faladas em Moçambique, o que permitirá a mais de 10 milhões de moçambicanos que interpretem cabalmente a lei mãe, segundo defendeu Maurício Bernardo, um dos tradutores.
Makua é a língua materna mais falada em Moçambique, com cerca de 5,8 milhões de falantes. Todavia, o português, de acordo com os mesmos dados do Instituto Nacional de Estatística, é falado como língua materna por cerca de 3,6 milhões de moçambicanos.
A iniciativa foi coordenada pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação Sakalikani e para o seu diretor executivo, Tomás Vieira Mário. Esta tradução vai permitir que mais moçambicanos possam participar no debate político nacional.
As pessoas têm ideias, têm pensamentos, têm projetos, têm reflexões e muitas vezes lhes falta um instrumento em que incluir o que pensam. E se podem todos ter a consciência da pública nas suas línguas, tem um instrumento que os apoia a refletir as seus direitos de liberdade.
Vieira Mário acredita que com o domínio da Constituição da República em línguas locais, os moçambicanos poderão acompanhar e participar no processo de descentralização em curso no país.
Se discutir no Parlamento, nas assembleias municipais, assembleias provinciais, nas línguas locais, o povo vai poder participar mais ainda, porque vai compreender, vai poder dar a sua opinião.
O constitucionalista Edson Makwakwa considera que esta obra vai contribuir para que a maioria dos moçambicanos tenha conhecimento dos seus direitos fundamentais, algo similar defendido pelo ministro da Justiça, Joaquim Veríssimo, para quem a tradução garante a inclusão e afirmação da cidadania no desenvolvimento do país.
Este conhecimento concorre para a democratização da Constituição, concorre para a divulgação da Constituição, concorre para que os cidadãos tenham mais acesso, mais conhecimento da Constituição e daí para que a Constituição seja uma lei cada vez com vida e útil no dia a dia dos cidadãos.
Para garantir realmente a inclusão e não só a afirmação, portanto, da cidadania no processo de desenvolvimento moçambicano.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
13 horas e 38 minutos aqui em Washington, continuamos a nossa emissão vespertina, continuamos em Moçambique, no centro do país. Superstição coloca em risco a saúde de raparigas. Estamos a falar de Manica, de onde nos reporta o André Batista.
Homens, adultos ou jovens estupram crianças, geralmente netas, enteadas e ou sobrinhas, para atender a rituais supersticiosos para enriquecimento ilícito e ou crenças, segundo a qual sexo com virgens pode curar a doença de SIDA.
Estamos a notar o recrudescimento de casos de violação de menores.
Disse Mário Arnaça, porta-voz da Polícia de Manica, acrescentando que há indícios de ligações de bruxaria nos casos registrados pelas autoridades nos últimos dias. Dados da polícia indicam que 3 casos foram reportados pelas autoridades apenas este mês de julho em Manica. Outros vários casos foram reportados ao longo do primeiro semestre do ano. O caso mais recente se registrou na sexta-feira 5, quando um jovem de 19 anos foi detido pela polícia de Manica por ter violado sexualmente suas 6 sobrinhas com idades entre 1 e 8 anos, supostamente para curar da SIDA.
Portanto, queremos aqui realçar que o infrator conseguiu violar as vítimas porque são filhas dos seus irmãos. Portanto, gozando dessa proximidade, conseguiu violar as menores. Então, apelamos à sociedade para apontar por um comportamento cortês. Para a satisfação das suas paixões lascivas, é necessário que use comportamento aceites na sociedade.
Diz a polícia. O suspeito confessa o crime.
Fazia sexo com as crianças. Sim, fazia sexo com as crianças.
Quem são as crianças?
São os meus familiares. Irmão, quase minha sobrinha.
Na quarta-feira 3, um homem de 46 anos foi detido pela Polícia da República de Moçambique por ter filado sua enteada de 3 anos para cumprir um ritual para enriquecimento ilícito. Já na segunda-feira passada, a polícia deteve outros 2 jovens indiciados de violar 2 adolescentes de 15 e 17 anos de idade, respectivamente, supostamente com intenções de verem os lucros dos seus negócios aumentarem. Em declarações à Voz da América, Cecília Ernesto, ativista da organização não-governamental Levanta Mulher e Siga o Seu Caminho, La Música, deplorou o recrudescimento de violações de menores ligadas a práticas de superstição e apelou por uma mudança da postura da sociedade. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, a imprensa privada enfrenta várias dificuldades, por isso os seus gestores pedem medidas claras de regulação do setor da comunicação social e outros incentivos para que possam reforçar as respectivas ações e contribuir mais no panorama da informação nacional. Esta é uma questão que nos traz aqui o Eugênio Teixeira na sua reportagem.
Para encontrar novos caminhos, com o objetivo de facilitar o trabalho que desenvolvem, criou-se a Associação dos Média Privados, estrutura que, segundo Fernando Orté, surge como uma parceira que pretende debater com os poderes públicos e outros a situação, na procura de mecanismos que permitam dotar os órgãos privados de comunicação social de meios e condições para fazerem cada vez mais e melhor trabalho. Fernando Orté considera que a democracia cabo-verdiana sai mais consolidada e os cidadãos ficam melhor informados quando o setor for bem regulado, com oportunidades iguais para todos. Aquele responsável entende que não faz sentido a concorrência desigual, frisando que, para além do mercado publicitário, os órgãos públicos ainda roubam os melhores recursos humanos formados pelos privados.
O cabo-verdiano, o que lhe interessa é ser informado, bem informado, ou ser informado por um outro órgão. O cabo-verdiano quer ser bem informado. Não importa se o órgão é público ou privado. Mas se o governo, o Estado, não cria condições para que os órgãos privados possam atuar em igualdade de circunstâncias com os públicos, como é que podemos ter uma pluralidade de informações? Nós queremos discutir com o governo, queremos discutir com a sociedade cabo-verdiana, queremos dialogar com os parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde, para que a gente possa encontrar as melhores soluções para que a democracia cabo-verdiana não falhe porque não existem os órgãos privados da comunicação social.
A sustentabilidade é vista pela coordenadora da Rádio Comercial, Angélica Vaz, como um dos grandes desafios a vencer pelos médias privados.
E a questão de ver, de facto, onde é que é necessário fazer alguma coisa. Isso, concretamente, falando nos impostos, por exemplo, na questão de trazer para as privadas um alívio em termos de pagamento de impostos. E penso que por esta via e outras podia-se fazer ainda muita coisa.
Refira-se que a Associação dos Média Privados organiza uma conferência no próximo dia 12 do corrente mês, evento que vai reunir na praia especialistas nacionais e estrangeiros. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E da Cidade da Praia vamos agora a São Tomé e Príncipe, o país que precisa de melhorar o ambiente de negócios para atrair mais investimento estrangeiro. Esta é a opinião do diretor da Agência de Promoção do Comércio e Investimentos, Rafael Branco. Ele fez esta observação no encontro dos empresários da China e dos países de língua portuguesa. Branco inicialmente falou sobre a participação desses países no referido encontro.
A lista dos projetos que nós recebemos, 24 são no domínio do turismo. Depois, infraestruturas, muito ligado ao aeroporto e o porto, mas também energia, que é fundamental. E depois há novos sectores que vão surgindo, como a transformação de produtos. Nós consumimos tudo que vem de fora, quase tudo de fora. Há condições objetivas para nós produzirmos aqui.
Mas para isso é preciso melhorar o ambiente de negócios e criar condições para atrair investimentos privados, considera o economista Cássio Elba Bonfim.
A justiça, por exemplo, tem que ser uma justiça que não se degladeie entre elas, portanto, em que os órgãos e instituições que constituem, portanto, o sistema não estejam a degladiar-se entre eles, mas que possam ter um comportamento que nos leve a todos nós, a nós que beneficiamos, portanto, desses investimentos, e como aqueles que trazem o seu investimento, né, que nos sintamos seguros. Sistema, portanto, administrativo. Tem que ser um sistema onde a pessoa chega e não se sente compelida a gastar mais do que aquilo que deve gastar, porque, entretanto, tem que dar algum por fora ou levar alguém a fazer algo que não deve fazer dentro das suas regras.
O diretor da Agência de Promoção do Comércio e Investimento, Rafael Branco, não tem dúvidas que é preciso melhorar o ambiente de negócios no país. São Tomé e Príncipe quer atrair investimento privado estrangeiro, mas o país ainda tem um longo caminho a percorrer com vista à melhoria do ambiente de negócios. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O chefe interino do Departamento de Segurança Interna refuta a informação de que falta alimentação, água e condições sanitárias nos superlotados centros de detenção junto à fronteira Estados Unidos-México. Membros do Congresso pedem melhor tratamento aos imigrantes sob custódia americana. Na semana passada, a representante americana Alexandria Ocasio-Cortez visitou por uma hora o centro de detenção de Clint, no Texas, e critica as condições.
No woman should ever be locked up in a pen when they have done no harm to another human being.
Ela diz que nenhuma mulher deve ser encarcerada sem ter feito algum mal a outra pessoa. Devem ter água, acesso aos direitos humanos básicos.
They should be given water. They should be given basic access to human rights.
Notícias de um relatório interno dos serviços de fronteira alertaram sobre a superlotação e detenção prolongada de imigrantes. O chefe em exercício do Departamento de Segurança Interna, Kevin McClellan, disse à ABC This Week que a agência faz o seu melhor para lidar com os que entraram nos Estados Unidos este ano.
We've had over 500,000 people cross our southern border. The predominant crossings are made by family units, unaccompanied children.
Tivemos mais de 500,000 pessoas a atravessar a nossa fronteira sul. São predominantemente famílias, crianças não acompanhadas e adultos solteiros, disse McClellan.
So we've done a tremendous amount. Since December 30th, when we last talked about this, we had 20 medical providers in our facility.
McClellan disse que as notícias sobre deficientes condições sanitárias, alimentação e água inadequadas não correspondem à realidade. Ela lista passos para melhorar os serviços de detenção. Já fizemos muito, diz. Desde 30 de dezembro, quando falámos pela última vez sobre isto, tivemos 20 provedores de saúde nas nossas unidades ao longo da fronteira.
Now we have over 200. We've built soft-sided temporary facilities. These are spaces that are much more appropriate, high ceilings, more room for children and families.
Agora temos mais de 200. Construímos unidades temporárias que são mais apropriadas, com tetos altos, mais espaço para crianças e famílias.
I mean, what I saw was a number of people at 14, up to 14 in one area, sleeping on the floors. A number of them saying they don't bathe within 15 days.
O que vi foram 14, por aí 14 pessoas dormindo no chão, alguns deles afirmando que não tomavam banho fazia 15 dias. Declarações de Rashida Tlaib, uma representante que também fez parte da delegação do Congresso que visitou Clint no Texas na semana passada.
I mean, I don't know how to explain to people what we saw when we're explaining to...
Ela acrescenta, não sei como explicar o que vimos. Quando explicamos às pessoas, dizem, isso não pode ser verdade. E eu digo-lhes, mas estivemos todos lá.
And they're kind of looking back and saying, well, that can't be true. I said, but we were all there.
O Congresso americano aprovou recentemente a libertação de 4,6 bilhões de dólares para a melhoria das condições de crianças migrantes e famílias nos centros de detenção. O Tribunal Penal Internacional condenou hoje o ex-chefe de guerra congolês Bosco Ntaganda por crimes de guerra e crimes contra a humanidade por abusos cometidos entre 2002 e 2003 em Ituri, região nordeste da República Democrática do Congo. Conhecido como Terminator, Ntaganda matou um padre e foi considerado culpado por ordenar estupros de mulheres e meninas, uma delas de 9 anos, recordou o juiz Robert Fumer, que o considerou culpado de 13 crimes de guerra e 5 contra a humanidade. Ele diz que é inocente. Álvaro Lugero Andrade.
Bosco Ntaganda ouviu atentamente o veredito, mas não demonstrou nenhuma emoção. Ele é apenas a quarta pessoa condenada por crimes de guerra nos 17 anos de operações do Tribunal Penal Internacional. O juiz Robert Frame considerou Ntaganda, de 45 anos de idade, culpado direta ou indiretamente de atos hediondos na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, em 2002 e 2003, quando liderou a União dos Patriotas Congoleses, o movimento da milícia UPC. Entre os crimes contam-se assassinato, estupro, escravidão sexual e recrutamento de crianças soldados. As atrocidades visavam expulsar a população étnica Lendu de Ituri. O juiz Frem contou como Ntaganda matou um homem idoso que serviu como padre no local. Ele também descreveu outro incidente no qual as forças de Ntaganda cercaram, estupraram e massacraram pelo menos 49 pessoas.
The bodies of those killed, men, women and children and babies.
Os corpos dos mortos, homens e mulheres, crianças e bebés, foram encontrados num campo de banana nos dias seguintes. Alguns corpos estavam nus, alguns tinham as mãos amarradas e outros tinham a cabeça esmagada, contou o juiz. Ntaganda reivindicou a sua inocência durante o julgamento e tem agora 30 dias para recorrer, com a condenação marcada para uma audiência separada. Ele enfrenta prisão perpétua. Organizações de defesa de direitos humanos aplaudiram a decisão. Hoje é um dia muito importante para a justiça, disse Maria Helena Vignoli, assessora da Justiça Internacional da Human Rights Watch. Esse julgamento, muito aguardado, realmente faz justiça às vítimas de Bosco Ntaganda em Ituri e envia uma mensagem forte aos perpetradores de atrocidades e mesmo àqueles que acreditam ser intocáveis, que podem ser um dia responsabilizados, concluiu aquela ativista. A decisão também dá um impulso muito necessário aos procuradores do Tribunal Penal Internacional após a absolvição do ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, no início deste ano, e do ex-vice-presidente congolês Jean-Pierre Bemba, em recurso em 2018. Entretanto, a Human Rights Watch considera que milhares de vítimas congolesas ainda aguardam por justiça.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, que regressa à antena para a sua habitual página reservada à economia. Esta emissão da Voz da América está também disponível na nossa página do Facebook, que é o VOA Português, e aí também pode fazer o comentário. Continuamos com notícias africanas. Os Camarões indicaram que apenas uma pequena fração dos 285 mil refugiados da República Centro-Africana no país concordaram em regressar. Apesar do acordo de paz de fevereiro e de meses de negociações com os Camarões e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, os deslocados afirmam não se sentirem seguros para regressar à terra natal. Este é um trabalho de Edwin Kinzeka, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
O marido de Florence Amombe foi morto num confronto entre rebeldes e tropas do governo há 4 anos atrás, na localidade de Mingala. Ela fugiu para os Camarões por razões de segurança, onde tem vivido desde então.
Passei os últimos 3 anos como estudante em Yaoundé para ser contabilista. Se regressar à República Centro-Africana, não tenho a certeza de encontrar um trabalho decente. Prefiro vender água engarrafada e refrigerantes aos estudantes universitários, onde existe paz, e há como cuidar dos meus 3 filhos.
A República Centro-Africana tem sido assolada pela violência desde 2013, enquanto os rebeldes muçulmanos Seleka destronaram então o presidente François Bozize, provocando represália pelas milícias cristãs. Em fevereiro, as autoridades chegaram a um acordo de paz com 14 grupos armados após negociações patrocinadas em Khartoum pelas Nações Unidas. Esperava-se que abrisse um período de estabilidade e elevação ao acordo entre Bangui e Yaoundé e a Agência de Refugiados da ONU para o seu regresso a casa. No entanto, apenas 6 mil refugiados aceitaram até agora regressar. Na sua maioria, como Yaoumbi, recusam-se a regressar à República Centro-Africana, receando a violência em algumas áreas em um país devastado pela guerra. Viviane Baikua, responsável pelo Ministério da Ação Humanitária e Reconciliação, sustenta ser necessário o regresso dos seus cidadãos para ajudar a desenvolver as comunidades e o país.
O que faut retenir é que nos compatriotas vão rentrer, ceux qui veulent rentrer.
Reitero aos meus compatriotas que aceitem voluntariamente o regresso e serão tratados com dignidade e que a República Centro-Africana os irá proteger e respeitar todas as convenções assinadas.
Vários grupos armados rejeitaram o gabinete do presidente Ouattara porque apenas 6 dos 14 grupos armados que assinaram o acordo estão incluídos. Os que duvidam do acordo de paz da República Centro-Africana destacam que acordos idênticos em 2014, 2015 e 2017 fracassaram rapidamente. A ONU destaca que mais de 600 mil centro-africanos continuam refugiados nos países vizinhos e que 650 mil pessoas encontram-se deslocadas internamente.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol. O CAN 2019 a decorrer no Egito. Hoje, Mali quer reescrever a sua história de jogos com a Costa do Marfim. As duas equipas estão frente a frente para ver quem vai para os quartos de final. Já se defrontaram 4 vezes em competições anteriores. Costa do Marfim venceu 3. O outro jogo foi um empate. Na fase de grupos, a Costa do Marfim ficou em segundo lugar no seu grupo, atrás de Marrocos. Mali ficou em primeira à frente da Tunísia, que hoje tem pela frente o Ghana, que ficou em primeiro lugar no seu grupo, mas só com 1 vitória e 2 empates. Os quartos de final iniciam-se na quarta-feira. Já temos 2 jogos, Senegal-Benin e Nigéria-África do Sul. Bafana, Bafana, que vem de eliminar o Egito sensacionalmente. A grande sensação continua a ser Madagascar, depois de se vencer surpreendentemente o seu grupo à frente da Nigéria. Eliminou a República Democrática do Congo no fim de semana. Foi nos penaltis, mas Madagascar está nos quartos de final. Joga na quinta-feira, com adversário ainda por decidir hoje. Continuamos com o futebol, agora para falar dos Estados Unidos. Ontem tiveram 2 histórias diferentes em 2 cidades diferentes. Em Lyon, em França, a seleção feminina sagrou-se campeã do mundo ao bater na final a Holanda por 2-0. 2 golos na segunda parte. Era o que já se previa. A equipa dos Estados Unidos, sem dúvida a melhor de todo o campeonato, ganhou todos os jogos, só sofreu 3 golos ao longo dos 7 jogos que efetuou. Em Chicago, a seleção masculina perdeu com o México por 1-0 na final da Copa de Ouro, a taça da CONCACAF, taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. 1-0. Estados Unidos, há que dizer, perderam muitas oportunidades na primeira metade do jogo. É, mas o que conta é a batata na capoeira. E ontem quem meteu 3 batatas na capoeira foi o Brasil, que se sagrou campeão da América do Sul ao bater na final da Copa América o Peru, 3-1. Brasil esteve a jogar um bom período, só com 10 jogadores, por expulsão do Gabriel Jesus. Tite é o treinador do Brasil.
O Peru só perdeu, acredito, para nós. E às vezes a gente pega e rotula a equipe por ranking da FIFA e não avalia o momento atual dela, né? Da solidez do trabalho do Gareca.
Tite a fazer referência a Gareca, treinador do Peru, que é argentino. O fim de semana foi marcado também pela expulsão de Messi no jogo para o terceiro lugar com o Chile, que a Argentina ganhou. Uma expulsão um tanto ou quanto estranha. Messi, entretanto, criticou a Copa, afirmando ser uma competição corrupta que este ano tinha sido feita para o Brasil ganhar. Messi nem foi à entrega das medalhas de terceiro lugar. O treinador do Brasil, Tite, não gostou.
Aquele que eu reputei como um jogador extraordinário, extraterrestre, Eu coloquei dessa forma. Ele tem que ter um pouquinho mais de respeito e tem que entender e aceitar quando ele é vencido. Cada um tem as suas adversidades. E tem um pouquinho mais de cuidado e de respeito. E eu quero entender isso como um momento de... Foi expulso de forma injusta, não merecia. Só um cuidado para colocar do outro lado e transferir situações que elas não são.
Era Tite, treinador do Brasil.
E no final, a resenha da imprensa americana, o Washington Post, escreve que o financeiro Jeffrey Epstein foi acusado de atrair dezenas de jovens raparigas para o seu apartamento em Nova York. Segundo a acusação, algumas das jovens tinham apenas 14 anos de idade. O FBI e a imigração transformaram os bancos de dados das cartas de condução e as fotos de reconhecimento facial sem consentimento dos possuidores. Outra referência da imprensa americana. Ponto final. Boa semana, um grande abraço do Amêncio Miguel. Até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. Temperatura era de 23 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. Na assistência técnica continuamos a ter Zubar Al-Tayeb. Principais notícias: Irão ameaça reativar centrifugadores. Al-Shabaab executou 18 pessoas. 8 de julho de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10 e teremos um resumo de notícias. Moçambique tem pela primeira vez a constituição das línguas mais faladas do país. Analistas acreditam que tal vai elevar o conhecimento das leis e mais participação na abordagem democrática, como nos refere o Alfredo Júnior.
A Constituição da República já está traduzida em Emakwa e Xangana, duas línguas mais faladas em Moçambique, o que permitirá a mais de 10 milhões de moçambicanos interpretem cabalmente a lei mãe, segundo defendeu Maurício Bernardo, um dos tradutores.
Makua é a língua materna mais falada em Moçambique, com cerca de 5,8 milhões de falantes. Todavia, o português, de acordo com os mesmos dados do Instituto Nacional de Estatística, é falado como língua materna por cerca de 3,6 milhões de moçambicanos.
A iniciativa foi coordenada pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação Sekelekani e para o seu diretor executivo, Tomás Vieira Mário. Esta tradução vai permitir que mais moçambicanos possam participar no debate político nacional.
As pessoas têm ideias, têm pensamentos, têm projetos, têm reflexões e muitas vezes lhes falta um instrumento em que incluir o que pensam. E se podem todos ter a consciência da língua pública nas suas línguas, tem um instrumento que os apoia a refletir as seus direitos e pedir liberdades.
Vieira Mário acredita que com o domínio da Constituição da República em línguas locais, os moçambicanos poderão acompanhar e participar no processo de descentralização em curso no país.
Se discutir no Parlamento, nas Assembleias Municipais, Assembleias Provinciais, nas línguas locais, o povo vai poder participar mais ainda, porque vai compreender, vai poder dar a sua opinião.
O constitucionalista Edson Makwakwa considera que esta obra vai contribuir para que a maioria dos moçambicanos tenha conhecimento dos seus direitos fundamentais, algo similar defendido pelo ministro da Justiça, Joaquim Veríssimo, para quem a tradução garante a inclusão e afirmação da cidadania no desenvolvimento do país.
Este conhecimento concorre para a democratização da Constituição, concorre para a divulgação da Constituição, concorre para que os cidadãos tenham mais acesso, mais conhecimento da Constituição e daí para que a Constituição seja uma lei cada vez convida e útil no dia a dia dos cidadãos.
Para garantir realmente a inclusão e não só a afirmação, portanto, da cidadania no processo de desenvolvimento moçambicano.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E vamos agora para a capital angolana, Luanda, onde tem estado a decorrer o julgamento do antigo comissário da polícia, Francisco Massota, e das agentes Márcia Crispini e Lisandra Tomás, bem como dos subinspectores Elsa Manuel e Belchior Cossandala, assim como do intendente Veloso Moisés. Numa audiência anterior, Massota tinha dito que o então comandante máximo da polícia angolana ignorara e escondera a existência de milhares de funcionários fantasmas na escola da polícia, onde Massota era diretor, e algo que ele próprio tinha denunciado. Isto agora foi desmentido pelo atual comandante-geral Paulo Gaspar de Almeida, que disse tratar-se tudo de um mal-entendido devido à burocracia. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à imprensa, Gaspar de Almeida disse que os funcionários em causa continuam na corporação, contrariamente às insinuações do comissário Massota.
O que se detectou é que, de facto, havia esses elementos, esse número de efetivos nas folhas ainda da escola, mas eram elementos que tinham sido transferidos para o comando provincial, tão logo acabaram os cursos, só que o procedimento administrativo não foi feito. Portanto, os salários mantiveram-se na escola, mas eles já estavam a funcionar no comando provincial.
Francisco Massota disse, entretanto, numa das últimas audiências, que depois das revelações que proferiu, será uma sorte se continuar vivo até final do ano, se não lhe fosse garantida a proteção especial. Este pedido, que foi subscrito pelo seu advogado, Cândido de Brito, foi entretanto negado pelo juiz da causa. O comissário Massota, que na altura era diretor da escola da Polícia de Proteção e Intervenção, é acusado pelo Supremo Tribunal Militar de vários crimes de corrupção e de burla por defraudação, entre outros. Elisandra Tomás e os subinspetores Elsa Manuel e Belchior Cossandala, assim como o intendente Veloso Moisés, são acusados pelo Ministério Público Militar de conduta indecorosa e burla por defraudação. Segundo a acusação, estes elementos foram orientados para encontrarem 100 cidadãos para ingresso na Polícia Nacional, a razão de 300 mil kwanzas para cada processo. O advogado Miguel Francisco, defensor da agente Elisandra Tomás, disse hoje à Voz da América que a sua constituinte não cometeu os crimes que lhe são imputados. O causídico sustentou que, na sua qualidade de subordinada, Elisandra Tomás apenas cumpriu as ordens dadas pelo seu superior hierárquico, a quem entregou o aludido dinheiro da coleta feita aos supostos candidatos a ingresso na corporação.
Não há crime nenhum de burla, para mim, não existe, ela não participou em nada. Primeiro, não se recuperou todo o dinheiro, não ficou com dinheiro nenhum. Então, está ocorrendo em sede da produção da prova e ela tem estado a esclarecer ao tribunal os fatos tal como eles ocorreram. Ela recebeu instruções e só fez aquilo que mandaram. Ver é que o tribunal vai apurar, né? Cometendo um crime de burla, o crime de burla tem que ter um nexo de causalidade. Quando ela tinha que te explicar a questão, ou tinha que ter uma prega confrontação com o autor principal, o autor material e moral. Eu não teve. Penso eu. Pode haver outro crime de burla, não existe. Não é só por ser advogado dela, não. Em função dos fatos tal como eles ocorreram. Fica bem claro isso. Não há crime nenhum de burla, para mim.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O Álvaro Luger Andrade e a economia.
Da revista de imprensa desta segunda-feira, começamos em São Tomé e Príncipe, onde estão reunidos mais de 300 empresários da China e dos países de língua portuguesa para discutir parcerias e oportunidades de investimento, turismo, construção de infraestruturas aeroportuárias, agricultura, transformação de produtos agropecuários e pescas. Estão entre as áreas consideradas prioritárias pelas autoridades são-tomenses para a atração de investimentos diretos estrangeiros. A cerimónia de abertura, presidida pelo Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, ficou marcada pela assinatura de vários protocolos de cooperação e de intercâmbio também entre instituições chinesas e de países da Cplp. Os empresários deverão apresentar no encontro cerca de 60 projetos. A Bolsa de Valores de Nova Iorque está em baixa, com os títulos pressionados por perdas da Apple à medida que investidores reduzem apostas de um corte agressivo de juros pelo Banco Central Americano, que deve acontecer ainda este mês. No final da manhã, o índice Dow Jones caía 0,45%, o S&P 500 perdia 0,4% e o índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,8%. Dados de emprego surpreendentemente fortes para o mês de junho, divulgados na sexta-feira, têm forçado operadores a reavaliarem suas expectativas de um corte acentuado nos juros, ainda que uma redução continue a ser esperada na reunião do Banco Central de 30 e 31 de julho. A consultora Focus Economics previu em baixa crescimento de Angola para 0,2%, cortando 0,1 ponto percentual à estimativa anterior e prevendo assim uma expansão económica de 1,5% do produto interno bruto para o próximo ano. A economia de Angola saiu da recessão no último trimestre de 2018, num contexto de reformas económicas e de apoio financeiro por parte do Fundo Monetário Internacional, reconhecem os analistas no relatório de julho sobre as economias africanas. No documento enviado aos clientes, no entanto, a Focus Economics ressalva que no início de 2019, uma deterioração adicional na indústria petrolífera parece ter abrandado o crescimento e acrescenta que a produção de petróleo cambaleou até maio e as exportações provavelmente perderam o ímpeto da segunda metade do segundo trimestre com a descida dos preços. Um estudo da consultora Wind Resources projeta ganhos na ordem de 25 milhões de meticais para os cofres públicos de Moçambique até 2030, proveniente do negócio das cooperativas do país. O estudo aponta para ganhos atuais na ordem de 7 mil milhões de meticais. Pedro Tivane, consultor da Wind Resources, sem revelar o universo das cooperativas envolvidas na pesquisa, reconheceu que o grande desafio é transformar as associações em cooperativas. No Brasil, o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, prevê que a economia vai crescer 0,82% em 2019. É a 19ª semana seguida de corte na previsão de crescimento para o ano. Os analistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram a previsão de inflação para 2019 em 3,80%.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 da Voz da América a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette e hoje estou, sou eu e DJ UPS, ele está ali a bater os drums. Ana está de férias, portanto, boas férias para a Ana. Nós vamos então começar aqui o nosso Top 10 americano da Voz da América com as notícias do showbiz. E esta semana vamos fazer uma coisa especial. Esta semana não vamos às notícias, por assim dizer. Vamos àquilo que os nossos colegas e eu escolhemos para vos oferecer. Esta semana são as escolhas da Voa Português. Começamos com Tupac, So Many Tears. É o meu rapper preferido. É uma lenda para mim. No dia 16 de junho teria feito anos se não tivesse morrido. Este é So Many Tears, de Tupac. Now that I'm struggling in this business by any means, label me greedy, getting green, but still I'm seen. And fuck the world cause I'm cursed, I'm having visions of leaving here in the hurts. God, can you feel me? Take me away from all the pressure and all the pain. Show me some happiness again, I'm going blind. I spend my time in the cell, ain't living well. I know my destiny is, what did I fail? My life is in denial, and when I die, baptized in the eternal fire, shed so many tears. E esta é uma versão bem especial de So Many Tears, é uma versão rádio. Agora da lenda do rap para as lendas do rock. Os Rolling Stones estiveram em Washington DC na véspera do 4 de julho e eu estive lá, foi fantástico, é uma energia maravilhosa. Mas esta escolha não é minha, esta escolha é do João Santa Rita. João Santa Rita diz que Honky Tonk Women é das melhores músicas dos Rolling Stones, embora não seja a mais tocada. Vamos ouvir. Que a energia de Mick Jagger aos 75 anos é de fazer inveja quem me dera. Este é o Top 10 da Voz da América. Para fazeres o download deste programa, basta ir a www.voaportugues.com. Vamos então aqui à tabela das 10 mais. Em décimo lugar temos Post Malone com a música Wow. Desceu duas posições. You ought to see me winning. See the hit glue in my mouth and I be grinning. Yeah. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the When I got guap, all of y'all disappear. Before I drop, don't need none of y'all. All your stupid exes, they gon' call again. Tell them that a real stepping in. Test your patience. Tell them that it's over, ain't no debating. All you need is me playing on your playlist. You ain't gotta be frustrated. I don't wanna play no games, play no games. Go around, get you my last name. I know you tired of the same damn thing. That's okay, cause baby, you got it, girl, you got it. To learn a lot from you, gotta come teach me. You a little hot girl, you a little sweetie. Sweet like Pearland, sweet like peach. E estamos a ouvir agora o nono lugar da tabela. Subiu uma posição, estava em décimo na semana passada. É No Guidance, de Chris Brown com Drake. E a seguir vamos continuar a ouvir a nossa tabela das 10 mais. Vem aí a oitava posição, e a oitava posição está com quem? Com quem? Hã? Drums, baterias. A oitava posição é de Drake também, com Rick Ross, Money in the Grave. It's a big gap between us and the game. In the next life I'm trying to stay paid. When I die, I put my money in the grave. When I die, I put my money in the grave. I really gotta put a couple in a place. Really just left every in a race. I really might tap realest on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money, I done gave it. I was on top when it meant a lot. Still on top like I'm scared of the drop. Still on top when these wanna swap. Wanna swap like it's lost in a watts. I don't wanna change cause I'm good where I'm at. Mob tie, so I'm always good where I'm at. Word of Junior, Jazzy, Baby J. Tell them when I die, put my money. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Para nos ouvires, vais a www.voaportugues.com e podes fazer o download deste programa. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, é Voa Português. Vamos agora ouvir a sétima música, a sétima posição na tabela, é Suge Hein? Eu disse bem desta vez e é de Da Baby. I go where I want, good, good. Play if you want, let's do it. I'm a young CEO, sure, yeah, yeah, yeah. The first play on my body in them. I just check my balance, I probably pull up to your hood and come buy me a new. No cap. You know that your uncle told you that crazy, don't think that she lied to you now. Get caught with your when I'm popping them both, now they hot just like Bobby and Whitney. Say I'm the GOAT, act like I don't know, but fuck it, I'm obviously winning. Don't make me go hit the bank. Take out 100 to show you our pockets is different. I'm out with you, and I only want knowledge, she got a little mileage, I'm chilling. You disrespect me and I beat you up all in front of your partners and children. I'm the type to let them think that I'm broke until I pop out with a million. And take 20K and put that on your head and make one of your partners come kill you. Yeah. Say f***ing with me, then you gotta grow up. Cause then you gotta be kid. This thing can't fit in my pocket. I got it. Like I hit the lottery. I slap the shit out. No talking. I don't like American the Voz da América. É aqui todas as semanas na Voz da América a partir de Washington DC. E para ouvires a tua música preferida no nosso programa, basta enviares uma mensagem para nosso WhatsApp é mais 1908-652-4584. Vou dizer outra vez o nosso WhatsApp para pedires a tua música favorita. Mais 1908-652-4584. Sexta música, número 6 na tabela, é Sucker dos Jonas Brothers. I'm a sucker for you. For you, yeah, don't complicate it, yeah, cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. I'm a sucker for you. Ezequiel Sucker dos Jonas Brothers, que a Ana tanto gosta, ou não? Vamos continuar com o nosso Top 10 americano aqui na Voz da América. Já sabes, para nos seguir no Facebook, no Instagram ou no Twitter, basta escrever Voo Português e eu conto com todas as vossas mensagens e sugestões. Vamos continuar com o Top 10 americano, aqui a tabela das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. Número 5 é I Don't Care, de Ed Sheeran e Justin Bieber. Este era I Don't Care, de Ed Sheeran e Justin Bieber. Vamos continuar a ouvir as 10 mais, ou quem está nas 10 mais dos Estados Unidos esta semana, as 10 mais ouvidas aqui nos Estados Unidos da América. Em quarto lugar está Talk, de Khaled.
Can we just talk? Can we just talk?
Vamos continuar. Vamos ouvir esta menina que entrou devagarinho, calminha, e está aqui a mostrar quem é que sabe. Bad Guy, de Billie Eilish, está em terceiro lugar. Bad Guy, da Billie Eilish. Vamos agora à grande novidade deste Top 10 americano, que podes muito bem fazer o download do programa do início ao fim. Basta ir a www.voportugues.com e já sabes, podes pedir uma música aqui ao DJ UPS, à Maia de La Salette, à Ana Guedes. Estamos à disposição. Basta enviar para o WhatsApp da Voa +1 908 652 4584. Ou então, mensagem privada pelo Facebook, o Messenger do Facebook ou do Instagram. Mas vamos continuar aqui com o nosso Top 10 americano. Na semana passada, Taylor Swift tinha entrado assim, que nem foguete, para o segundo lugar. Esta semana ela saltou que nem foguete e deu lugar aqui a Shawn Mendes e Camila Cabello. Eles têm uma nova música, Senhorita. We dance for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You feel like a la la la, yeah. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Este é com certeza o sucesso de verão, Old Town Road. De quem? De quem? De quem? DJ UPS? Como é que ele se chama? Lil Nas X! Lil Nas X! Billy Ray Cyrus, em primeiro lugar no nosso Top 10 americano, baseado na Billboard, aqui na Voz da América. Até para a semana.
E passamos para o breve resumo de notícias desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019, referindo que o Irã ameaçou reativar as suas centrifugadoras nucleares e aumentar o enriquecimento de urânio para 20%, violando assim o acordo nuclear de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram. A ameaça foi feita um dia depois do governo iraniano ter anunciado ter começado a enriquecer o urânio acima dos 3,67% permitidos pelo acordo. O vice-presidente americano Mike Pence afirmou que os Estados Unidos estão prontos a defender o seu pessoal e cidadãos no Médio Oriente, acrescentando que Washington nunca permitirá que o Irã possua uma arma nuclear. O vice-presidente americano disse que os Estados Unidos não querem guerra com o Irã, mas estão prontos ao diálogo, mas não irão ceder a sua posição. O grupo militante islâmico executou 18 pessoas desde quarta-feira. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta segunda-feira, 8 de julho de 2019, despedimos-nos de todos, desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.